Eu tenho aqui o imenso prazer de receber aqui o senhor Hervis Oliva, agropecuarista. Senhor Hervis, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite para conversar com a CBN. É uma satisfação imensa recebê-lo aqui. Uma boa tarde.
Boa tarde. Prazer é meu, né? Estar aqui na CBN e tentar transmitir um pouquinho da nossa experiência e ver o que a gente pode acrescentar, alguma coisa ou outra mais.
E agora a gente falando aqui do agronegócio, né? O agronegócio, sem dúvida, tem sido o motor da economia brasileira há algum tempo, né, senhor Hervis? E nós tivemos aí uma pandemia em que o Brasil passou, claro que sentiu aí os seus efeitos também na economia, mas de certa forma muito mais ileso do que outros países em função do agro, né?
Então, é que a gente, como você disse, o agro, ele precisa de ser... A gente precisa estar trabalhando para que a comida ela vem no supermercado, né? Então, você pode até deixar de trocar alguma coisa, mas deixar de comer ninguém deixa. E além da pandemia, tivemos as guerras, né? Então, algumas regiões deixaram de produzir. Então, o Brasil teve um pouco de vantagem nesse setor mesmo, Alexandre.
Em relação também às guerras, tem a questão de insumos, né? Lá na Europa, principalmente, haviam insumos que eram fornecidos aí para o Brasil e que deixaram de ser fornecidos em grande quantidade em função, principalmente, da guerra Rússia-Ucrânia. Como que o agro lidou com isso? Como buscar esses insumos? Esses insumos subiram, o preço ficou mais alto, né, para o produtor. Como que o produtor tem lidado com essa questão aí também das guerras?
Então, um exemplo. Na época do Bolsonaro, ele foi para a Rússia para tentar negociar os fertilizantes. A gente depende de insumos porque tudo é importado, né? As matérias-primas são importadas. Então, a gente sabe que isso ela é relacionado a dólar. Então, se o dólar permanecesse no 5, igual está, não abaixou nada para a gente. Então, o custo dos nossos insumos subiram, né? Então, a gente, em contrapartida, teve o problema dos preços estarem caindo. Então, os investimentos na nossa área estão cada vez um pouco mais escasso, devido à margem nossa que está sendo um pouco, vamos dizer assim, não vou dizer massacrada, mas a margem do produtor está sendo diminuída.
Agora a gente observa também, principalmente a pecuária, né? A produção ali do boi tem caído o preço pago ao produtor, mas a gente não observa da mesma forma lá na ponta, na gôndola lá do supermercado, lá no frigorífico, a mesma queda. O que acontece nesse meio tempo, senhor Hervis? Tem alguém aí faturando, porque o preço permanece, né?
Então, a gente sabe que o Brasil exportou muito em 2022 e o problema foi o consumo do mercado interno, porque o boi deixou de abaixar nas gôndolas de supermercado enquanto vem abaixando para o produtor, para o pecuarista. Então, esse intermediário... Ele não está sendo. As margens as margens em cima do produto têm que ser proporcionais. Se abaixou o preço do boi, tem que abaixar também o preço do boi no supermercado. Então, você não vai deixar de comer um frango de R$ 5,00 para pagar um boi a R$ 40,00. Então, o consumo da carne de boi tem diminuído devido ao custo maior comparado com outras carnes.
Agora, qual foi essa redução para o produtor, né? O preço pago há algum tempo atrás e o preço pago hoje? Foi de quantos por cento, mais ou menos?
Olha, eu não fiz a porcentagem, mas o boi estava por volta de R$ 300 arroba e o boi hoje é 230. Então, vai dar uns 30% aí, mais ou menos, de deságio, ou 40%, né? Então, mas os insumos, sal mineral, vacina e os cuidados que a gente tem que ter com a pecuária, elas não diminuíram, né? Então, a margem para os pecuaristas diminuíram. E quem comprou bezerro numa alta, esse bezerro está sendo colocado agora no mercado. Porque o boi, você compra um bezerro de R$ 15 o quilo depois você vai vender ele na preço de 230 arroba, você vê que essa margem você tem que tirar na engorda. Então, muitas vezes, o preço do boi, quem comprou boi bezerro meio caro, hoje está, eu acho que está trabalhando para empatar com essa margem.
Para não entrar no vermelho, né? Para não ter prejuízo. Isso também reflete aí nos investimentos, né, senhor?
É, eu acho que o que manda em todos os setores é a última linha, né? Você tem que fazer com que sobre um pouco, né? Porque essa sobra é o investimento que você está fazendo, né? Porque a pecuária é a céu aberto, a agricultura é a céu aberto. Então, onde existe onde existe uma tendência de quebra, de você colher mais ou menos, a mais deveria ser proporcional, né? Para você ter uma segurança. Porque não é uma certeza que você vai colher, né? Se você faz uma lavoura para colher 150 sacos, nem sempre você colhe. Muitas vezes você colhe menos, por causa do São Pedro está sendo generoso com alguns e com outros não. Então a gente sabe que algumas regiões vai ser penalizada pela falta de chuva na nossa região também.
Até iria me referir exatamente a isso. Essa questão climática na nossa região, ela tem colaborado ou tem aí prejudicado de certa forma a produtividade?
Olha, aqui na nossa região, vou dizer que não foi tão ruim. Teve gente que colheu menos, teve gente que colheu mais. Mas algumas regiões, o sol foi mais, prejudicou mais as lavouras. Porque não tanto a falta de chuva, como também a intensidade do calor, né? Chegou a 38, 39 graus aí, 15, 16, 20 dias seguidos. Então, a gente sabe que essa temperatura elevada, ela causou um dano maior para a nossa região, sim.
E também nós tivemos uma alternância de governo, né? E a gente percebe que para os produtores, o produtor tem reclamado, tem pedido auxílio para que a coisa possa voltar à normalidade. O que aconteceu nessa mudança aí que prejudicou o produtor rural?
Bom, eu acho o seguinte, o governo precisaria primeiro gostar do Brasil, né? Porque o agronegócio, ele corresponde muito pelo nosso PIB. Então, se eles não olharem para o agronegócio como uma saída boa para amenizar essas dívidas, né, do que o Brasil está adquirindo dia a dia aí, o agricultor não está contente com o governo, porque a gente, não é que a gente precisa de alguma coisa a mais, a gente só precisa que tenha um pouco de consideração com quem produz no Brasil.
O governo, inclusive, tem alardeado aí que o Plano Safra disponibilizou 470 bilhões de reais aos produtores rurais e que colocou aí o crédito, né, a favor do produtor, mas, de repente, esse crédito, com o deságio aí dos preços, ele acaba prejudicando o produtor da mesma forma, né, senhor?
É, exatamente. O produtor, ele precisa de crédito e precisa de um seguro agrícola. Porque não adianta eu pegar um crédito hoje, né, que seja não tão caro, mas que se o meu produto está desvalorizando dia a dia, então você fica um pouco receoso em pegar dinheiro para fazer algum investimento.
E na produção de grãos, se fala, né, o Brasil, o celeiro do mundo, o Brasil que fornece e exporta para diversos países, a produção de grãos tem sido prejudicada também. Nós falamos aqui da redução do preço dos bovinos. A produção de grãos também teve esse deságio?
Olha, o Brasil falava-se em produção de soja de 165 milhões de toneladas. Mas, na realidade, os números vão ser ajustados agora. Pelo que a gente está escutando, vai perder aí uns 30 milhões de toneladas. Então, provavelmente, teria que ter um ajuste ou uma linha de crédito para esses pessoal que não colheu bem, né? Porque se você colheu bem, você ainda empata, mas quem ainda colheu, deixou de colher bem e o preço caiu. Então, foi inversamente proporcional o preço com o custo. Então, eu acho que tem que ter uma linha de crédito, sim, porque esses agricultores não podem ficar, não podem ficar devendo, porque a situação da região em si, ela necessita que o agronegócio ande bem.
A gente fala do agronegócio de uma forma nacional e também temos outras regiões em que a gente sabe que o prejuízo foi até maior do que aqui na nossa região, no nosso estado. Isso também vem aí de encontro com a inadimplência, né?
Então, muitas pessoas, elas, igual eu disse, ela precisa de colher bem para poder pagar suas contas. E aqui existem muitas áreas que são arrendadas. Então, esses arrendatários, além de sofrer com o prejuízo de colher menos, ele tem que prestar uma conta com o proprietário da área. Então, esses arrendatários hoje precisam de uma ajuda hoje imediata para que eles cumpram com esse compromisso, para que deixe de ter muitas pessoas inadimplentes com cooperativas, com banco, isso não é bom para ninguém.
E agora a gente fala do produtor rural tendo ali, empatando, ou muitas vezes tendo algum prejuízo com relação ao clima, isso também desaquece a nossa economia local, né? Principalmente na nossa região aqui, que é uma região extremamente agrícola.
Então, você precisa estar animado, né? Modo de dizer, para você investir na sua propriedade. Então, quando você está ajustado os custos, você arruma sua máquina, você toca com aquilo que você tem, você deixa de investir em alguma tecnologia maior. Então, para a economia, do modo geral, esse dinheiro deixa de girar, porque se eu gasto aqui, você pega ali, o outro gasta ali e assim por diante. Então, se a indústria deixa de vender, a gente também deixa de gastar, né? Deixa de pôr dinheiro na praça. Então, é ruim esse setor, porque uma coisa depende da outra. E o dinheiro precisa girar, né? O dinheiro tem que estar girando para que a economia, para que dê emprego e fortaleça o trabalho do modo geral.
E nós falamos em exportação, também tem essa competitividade com outros países. E é importante que se tenha, que se fomente, né, a tecnologia no campo para que o Brasil continue a ser competitivo, né? Então, com esse impedimento de investimentos maiores e tecnologias melhores, o Brasil também, de certa forma, perde um pouquinho de competitividade, não é, senhora?
E a gente sabe que a insegurança no campo também ela causa um pouco de desconforto para a gente, né? Porque você, como você disse, se você põe dinheiro para gerar essa economia, você precisa ter uma segurança que você vai pagar esse custo e que você não vai ter problema com alguns problemas de governo, sem terra ou alguma coisa assim. Então a gente sabe que todo esse dinheiro que está sendo colocado, ele tem que gerar a economia, tem que sobrar um dinheirinho para o pessoal poder tocar suas economias, né?
E falando também nesses movimentos sociais aí, né? Que muitas vezes estão aí mais alinhadas à pauta da esquerda, e algumas empresas já deixaram a nossa região aqui, inclusive em função de invasões de terra e outras circunstâncias. Esses movimentos, após aí a troca de governo, tem aumentado, tem mais alguma vez ameaçado retomar essas invasões, essas pautas que já eram, né, outrora assumidas por esses movimentos sociais?
A gente sabe que estava mais ou menos tranquilo quanto à invasão de terra, né? E o direito de propriedade não requer só para quem tem áreas. Direito de propriedade é para sua casa, para seu terreno, para sua fábrica, para sua... Isso é adquirido, né? Você conseguiu aquilo, você fez economia para aquilo, e a gente não acha justo algumas pessoas virem querer se apropriar daquilo indevidamente. Então a gente tem sim uma preocupação. Esse governo, a gente sabe que a tendência é alimentar um pouco botar um pouco de lenha na fogueira nesse setor, que para a gente que é produtor aqui na região, há um desconforto quanto a isso daí.
E além dos movimentos sociais, tem também a questão indígena, né? Aquela questão de demarcação de terras, de áreas indígenas, e houve até alguns conflitos nos últimos tempos aqui na nossa região. Essa questão de marco temporal, essa questão toda aí de terras indígenas, como é visto pelo produtor rural essa questão, que também, né, tem sido fomentada nos últimos tempos?
Se você vê a área do Brasil hoje, de índio é 13% para índio. Quer dizer, se você trouxesse alguma coisa para esses indígenas ali, eu acho que seria muito melhor do que ficar dando terra. Então traga algum benefício para ele, cria alguma situação para que ele gere uma riqueza também, não fica lá só dormindo debaixo de oca. Então a gente sabe que todo mundo é favorável a que o índio viva bem. Ninguém quer tomar terra de índio, mas a gente já acha que índio já tem muita terra. Pelo volume de índio que tem no Brasil, não há necessidade de dar mais terra. O que há necessidade é que ele viva, pague também seus impostos, porque se a gente quer interagir ele na sociedade, ele tem que ter direitos, e também tem que ter deveres, não só direitos. Então, para isso, ele tem que ter alguma economia lá dentro da sua área indígena que gere uma riqueza para eles.
É que seria interessante também o acesso, né? A educação, acesso a outros mecanismos da sociedade para que pudesse garantir ali o conforto, o atendimento e também os deveres.
Então, você vê lá nos Estados Unidos, pegaram uma região lá separada, puseram para os índios lá, vivem daquilo lá. O cânion lá, eles exploram o cânion e vivem com dinheiro do turismo. Então, eles estão bem estruturados lá. E aqui no Brasil, você dá terra para índio e não dá condição para ele ter uma saúde, um estudo, né? Então, eu até concordo que tem que ter um movimento em prol para índio, mas sem levar ele mais terra, dando umas condições melhores para isso.
Agora, falando aqui do nosso estado, do estado do Paraná, o estado do Paraná tem atendido, dentro daquilo que é possível, o produtor rural?
Olha, aqui no Paraná a gente tem as áreas de reserva nossas são muito bem preservadas, sabe? A preocupação nossa, eu sempre falo, a gente tem que ter essa terra como se eu estivesse ocupando ela hoje. Hoje eu sou proprietário, mas amanhã ou depois eu não sei se eu vou ser. Se o meu filho vai dar continuidade, ou meu neto, ou meu bisneto. Então a gente tem que preservar a natureza sempre pensando que essa terra, ela é patrimônio nacional, né, na verdade. Que a gente está hoje em cima, mas vamos cuidar ela da melhor maneira possível.
Senhor, eu gostaria de agradecê-lo aqui pela presença da CBN e deixar a palavra aberta para mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar aí, esclarecer ao ouvinte da CBN.
Olha, primeiro queria agradecer o espaço e dizer aos agricultores aqui da nossa região que não desanime não, que há momentos ruins que a gente vai vencer com certeza e já estão com outra safra aí. E a gente precisa de homens igual o agricultor, dia e noite trabalhando, pensando unicamente em trabalho. Você vê aí o pessoal que está mexendo com leite, é dia e noite, segunda-feira, domingo, feriado não tem. Pessoal que mexe com outros setores também, é uma luta para esses coitados. E eu faço parte disso e acho que o agricultor e o pecuarista é uma área que dá orgulho a mim, principalmente, e a nossa região toda precisa de homens fortes que lutem e protejam as suas coisas e não deixa de acordar cedo e ter um pouco de ambição amanhã.
Há quantos anos já no agronegócio?
Eu nasci em propriedade rural e me criei em propriedade rural. Agora aqui em Cascavel eu já estou há 40 anos e cada vez aprendendo mais. Porque a gente, cada dia que passa, vê uma tecnologia, vê uma variedade diferente. E a gente sabe que para mim estar vivo hoje eu tenho que ser um bom empresário. Além de tudo, eu tenho que ser um bom empresário.
O agricultor hoje também gestor, né, senhora?
Porque só ser agricultor hoje não conseguimos mais. Temos que ter um pouco visão econômica, visão de futuro para poder permanecer no setor.
Muito obrigado pela sua vinda aqui na CBN, foi realmente uma conversa fantástica e é importante que a gente possa esclarecer também as pessoas, porque muitas vezes a gente escuta ali a propaganda de A ou de B, mas é importante saber a realidade de quem realmente está lá no campo, está levando, né, essa riqueza aí do nosso país, movimentando a nossa economia. Muito obrigado pela vinda aqui na CBN, satisfação conversar contigo.
Eu que agradeço e boa tarde aos ouvintes todos aí. Muito obrigado.